de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos começando o Camisa 10 desta sexta-feira. Falaremos muito no complemento de mais uma rodada no Campeonato Brasileiro, da liderança do Flamengo, já projetando o que vem aí no final de semana, mais uma rodada que promete muita emoção aí no seu final de semana. Boa tarde, Yara Oliveira.
Boa tarde, Márcio Espíncula, você que tá ligadinho no esporte aqui da Jovem Pan, mais um Camisa 10, e você que pode participar com a gente aqui no canal do YouTube, no Jovem Pan Esportes, e também no nosso WhatsApp, mandando aquela mensagem, aquele palpite, como é que vai ser o jogo do seu time no fim de semana, hein? É no 931-200-620. E nos comentários aqui, toda a análise com o Bruno Prado. Boa tarde.
Olá, boa tarde, Yara Espíncula, boa tarde a todos. E ontem, fim de mais uma rodada, vitória do Santos, fim de semana começa uma nova rodada do Brasileiro e o líder continua tranquilo, né? Entra a rodada, sai a rodada, o Flamengo cada vez mais tranquilo, fica uma situação muito difícil para todos correrem atrás. Flamengo numa campanha histórica, por enquanto, porque é a melhor dos pontos corridos até aqui com 26 rodadas. Pode ter uma queda no aproveitamento, mas por enquanto ninguém conseguiu esse aproveitamento em 26 rodadas, então fica difícil para qualquer um acompanhar um time com esse aproveitamento e com o futebol apresentado.
Nos jogos de ontem, Bruno Prado, alguma surpresa? Tudo normal? O Santos ganhar em casa, o Inter ter vencido fora e o Fluminense ter perdido em casa?
Acho que os melhores ganharam nos três jogos, né? O Santos é melhor que o Ceará, o Inter é melhor que o Avaí e o Atlético é melhor que o Fluminense, né? Acho que o jogo mais parelho seria o Fluminense e Atlético. O Atlético fora de casa, ele não tem o mesmo aproveitamento que na arena, mas ele tem feito bons jogos fora, né? Ele melhorou um pouco seu desempenho fora. Contra o Corinthians mesmo, semana passada, empatou, mas era um jogo para ganhar. O Atlético jogou mais bola que o Corinthians, então, os resultados normais. Os times que são melhores venceram na noite de ontem.
Vamos para as manchetes, Yara?
Manchetes do dia no Camisa 10.
E o Santos jogou ontem contra o Ceará. Primeiro tempo, 1-0 o Ceará. Sampaoli troca o time no intervalo, coloca dois laterais e o time vira, vence 2-1 na Vila Belmiro.
Juanfran fica no Refis e o São Paulo faz os últimos ajustes no seu elenco para encarar o Avaí no Morumbi. O São Paulo ainda segue na busca por uma vaga para a Copa Libertadores da América 2020.
E o Corinthians enfrenta o Cruzeiro nesse sábado às 7 horas em Itaquera. E o técnico Fábio Carilli vai passar por um procedimento no joelho. Fica fora dos treinos na próxima semana.
Sem Vitor Luiz suspenso e sem Luiz Adriano machucado, Palmeiras se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense neste domingo na Arena da Baixada, em Curitiba.
Ué, Fábio Carilli vai passar por um procedimento no joelho e vai ficar fora semana que vem.
Tá difícil,
ele vai
a
jogar?
Vida do Corinthians, né?
Ele se machucou no jogo? O que aconteceu?
Não tenho a menor ideia, não sabia dessa informação. Daqui a pouco o Tebas fala, mas tá fora. O treinador vai pro departamento médico também, né?
Ele foi um jogador comum, né? Com todo o respeito na carreira dele. Mas será que voltou a jogar? Porque era comum. O Corinthians não tem nada que arranque aplausos, né? Numa dessa ele pode voltar a jogar, não sei.
Ele era jogou, lateral, né? Esquerdo, né?
Então, fez pouco gol.
Pelo que eu vi, ele tava com dificuldade ali nos treinos de andar, daquelas corridinhas ali durante o treino, e vai ter que ir pra passar por um procedimento médico aí.
Coisa estranha, né?
É. Sim, treinador vai operar o joelho também. Acontece, né? Não sei o que que é, mas vamos ver, né? Fábio Carilli ou vai fazer uma cirurgia no seu joelho, informou Rafael Tebas.
Deve ser grave, não dá pra esperar mais 2 meses aí fazendo um período de férias. Uma dessa auxiliar entra, faz o Corinthians jogar bem e ganhar, já pensou? Dá totó, tal. É. E aí?
É que os auxiliares são bem próximos do Carille, né?
Aconteceu com ele, né?
O Leandro Silva e o Fabinho, né? Que são... O Leandro, o Carille que pediu a contratação e o Fabinho tava lá no Sub-17. E o Carille pediu pra que ele participasse do profissional.
E se a boleirada abraça os caras e começa a jogar? O Carille era auxiliar e vira técnico,
sim,
né?
Sim.
É estranho isso aí, sei lá. Boa sorte aí o Carille no joelho dele aí, que dê tudo certo, né? Meio-dia e 5, vamos pro intervalo, você continua mandando a sua mensagem aqui, as suas dúvidas serão tiradas aqui, a sua pergunta também pode ser feita pros nossos repórteres, você fica à vontade, não tão à vontade assim, porque tem muito engraçadinho, né? Que passa do limite, né, Yara?
Exatamente, a gente vai pro intervalinho rápido e daqui a pouco a gente volta com mais Camisa 10.
Camisa 10.
Tranquilo, puta do Diogo Mesquita, tudo bem, né, Mesquita? E vendo algumas postagens aqui do Nilson César, me lembro que hoje é dia do médico.
Olha.
É 18 de outubro. Bom, então, bom, a nossa lembrança a todos os médicos, profissionais tão importantes, né? Quem nunca precisou de um médico, né?
Exatamente, inclusive hoje vou visitar o meu. Dá parabéns pra ele.
É? Como é que ele chama? Como é que ele chama?
Guilherme.
Doutor Guilherme. Vejo Mesquita fazendo uns negócios assim pra entrar no ar. Também tá precisando de um, né, Mesquita?
É a sequela, Espímpolo.
Meio de 9, fala, Mesquita, o que você vai falar do Santos aí?
Olha, Espímpolo, Santos entrou em campo ontem, venceu o Ceará, né, por 2-1. Se não foi brilhante, não jogou aquele futebol de Jorge Sampaoli, pelo menos teve a disciplina e a garra necessária para conseguir virar o jogo, né? O Sampaoli entrou em campo com um time com uma linha de 3 ali, jogou sem laterais, o time estava meio perdido no primeiro tempo, levou o gol. No intervalo, o Sampaoli resolveu mudar tudo, colocou o Pará na direita, colocou o Jorge na esquerda.
A entrada de Pará melhorou o Santos.
Por incrível, sim, que pareça, Pará, segundo jogo que ele faz pelo Santos, segundo jogo que ele vai muito bem. Ontem o Pará melhorou o time, tanto ele quanto o Jorge. Na verdade, acho que a presença dos dois laterais fez com que o Santos trabalhasse de uma forma diferente. Mas o gol da vitória foi marcado pelo Gustavo Henrique. Ele que foi o assunto durante a semana. Gustavo Henrique vai, Gustavo Henrique fica. O jogador tem apenas mais 2 meses de contrato. Dificilmente deve ficar, pelo que disse o próprio Gustavo Henrique durante essa semana. O Sampaoli falou aí sobre o seu jogador, o seu zagueiro, que ontem ficou com a braçadeira de capitão do Santos. Vamos ouvir o Jorge Sampaoli.
No, bueno, de Gustavo, cada partido que juega en Santos demuestra que ha tenido un crecimiento enorme y que lamentablemente el club no tomó decisiones a tiempo con él y permitió que un jugador que haya crecido tanto hoy pueda ser libre. Entonces es muy lamentable para el club perder un jugador o un patrimonio como Gustavo, que tuvo una evolución muy grande este año. Pero bueno, yo solamente manejo en lo deportivo. Gustavo es nuestro, lo vamos a aprovechar hasta que esté. Y bueno, y lamentablemente habrá que ahora disputar con otros clubes la posibilidad de que él se quede acá.
Aí o Jorge Sampaoli falando sobre o Gustavo Henrique, e ele meio que diz que é uma situação lamentável a perda desse excelente zagueiro Gustavo Henrique, que tem mercado na Europa ou então no Brasil também. Muitas equipes brasileiras têm procurado o jogador, mas como disse Gustavo Henrique, seu sonho é ir para a Europa.
Palmeiras e Flamengo de olho, hein?
Os dois de olho, mas Gustavo Henrique, a prioridade hoje é a Europa. Mas se nada interessante pintar, não seria estranho ele pintar aí em alguma equipe como essas duas citadas. Espimpolo, olha, o Santos não terá descanso, já que no final de semana tem adversário complicado, enfrenta o Atlético Mineiro lá no Independência. Espimpolo.
Muito obrigado, Mesquita.
Um abraço.
O Gustavo Henrique, esse assunto já é velho, que eu digo essa não permanência dele, né, Bruno Prado? Que ele já teria avisado até a diretoria do Santos que ele não ficaria. O jogador está magoado com o Santos também acha que ele deveria ser mais bem agradecido, não sei, por tudo que ele fez no Santos, esses anos todos que o Santos ficou com o jogador. Já não é a primeira vez que acontece isso no futebol brasileiro e não será também a última. Deixa para os 45 do segundo tempo, o clube dança, ainda mais um jogador desse nível, mesmo com as lesões. Tem mercado aqui, tem mercado fora, o que pode pegar para ele em nível de Europa não passar em exame médico, essas Sim. coisas, né? Já que é muito minucioso um exame nesse aspecto, né?
É, ele já operou o joelho, se eu não me engano, 3 vezes, mas ajuda o fato de estar livre, né? É diferente você pagar por um jogador e você ter um jogador livre, então acho que ele terá mercado também na Europa por isso, né? Porque ele já não é tão jovem, ele é jovem, mas o mercado europeu tem contratado jogadores com 18 anos, 19 anos, né? E o Gustavo já passou dessa idade. Então, eu acho difícil que alguém investisse nele, mas de graça, um bom zagueiro, acho que vai ter mercado lá fora. Se não estiver lá fora, vai ter aqui. E essa questão de gratidão, a gratidão dele é se dedicar e jogar como ele fez ontem. Ontem ele fez uma boa partida, fez até o gol da vitória e vai jogar até o último dia de contrato dele com o Santos. É profissional. O cara não é obrigado a ficar eternamente no clube porque o clube o revelou. Quando ele acha que tem uma coisa mais interessante pra ele, ele vai. É profissional. Como se o Santos achasse, não quero renovar com você. No fim do ano acaba o seu contrato, não vamos renovar. Ok, faz parte. É futebol profissional.
E agora vamos falar de Fórmula 1 aqui no Camisa. Não, não dirijo.
Não?
Não tive tempo ainda de tirar minha carta. Acredita?
Acredito, você tá falando.
É verdade mesmo. Mas vamos falar com ele, que tá aqui presente no estúdio hoje, Alex Rufo. Conta aí todas as novidades do mundo da Fórmula 1.
Boa tarde, Yara, Bruninho e Márcio Espímpolo. Eu vou aproveitar, Yara, que hoje é o dia do médico, então a gente vai falar de antidoping na Fórmula 1. Mas não é o antidoping, Espímpolo, em cima na de Fórmula pilotos. Na
tá.
Não é em cima de pilotos, é em cima do motor da Ferrari. Até eu conversava com o Bruno antes Sim. da gente entrar aqui no estúdio. Quando a diferença é muito grande, levanta uma suspeita. Aconteceu isso lá com o Ben Johnson, né, que perdeu até 2 títulos nos 100 metros rasos. Lá. A gente tem hoje o grande campeão Usain Bolt, mas na Fórmula 1 está acontecendo isso com o motor da Ferrari. O que aconteceu? Logo depois daquele recesso de verão, onde os pilotos ficam um mês sem ir para a pista, milagrosamente o motor da Ferrari começou a acelerar muito mais forte que os outros, com muito mais potência, como se tivessem desenvolvido um novo motor, que não tem tempo. Naquelas 3 semanas que os caras têm, não tem tempo de fazer nada disso. E Lewis Hamilton começou na pista, pelo rádio, a já dar sinais disso, elogiando muito o motor da Ferrari. Então, sutilmente, ele elogiava a potência, é impossível de pegar esse motor, a evolução deles é melhor que a nossa, levantou a lebre e as outras equipes pediram escrutínio, que até eu pedi ajuda do meu amigo Bruno Prado para definir o que é um escrutínio, Bruno.
É uma análise minuciosa.
Olha aí, uma análise minuciosa. É. Então, estão fazendo isso em cima do motor da Ferrari e a suspeita é que tenha um vazamento do sistema de intercooler que solta algumas gotas de óleo. Essas gotas de óleo se misturam ao combustível e dão um power boost a mais. O que é esse power boost? Dá um power boost, né? Dá um aumento de potência e por isso, então, a gente teve aí. Ou seja, a suspeita é que isso tenha sido do gatilho para aquelas 5 poles da Ferrari na segunda metade da temporada, 3 vitórias, o que foi um ponto literalmente fora da reta. Então agora vai para investigação antidoping no dia dos médicos aqui no Brasil.
E Alex, você que é um grande especialista na modalidade, a gente até estava conversando, né, fazem 25 anos da morte de Ayrton Senna Sim. esse ano, né, que foi em maio, e teve esse distanciamento dos brasileiros em relação à modalidade, à Fórmula 1?
Então, Yara, teve, mas a culpa não é nem dos brasileiros, a gente foi muito mal acostumado, nós fomos mimados. O Emerson começou essa história toda aqui no Brasil, né, em 72, logo de cara já ganhou 2 grandes prêmios, 72 e 73, aliás, 72 foi a Argentina, ganhou 73 e 74, mas bicampeão mundial. Depois, Nelson Piquet, 83, 81 e 87, tricampeão. Depois, Ayrton, 88, 90 e 91. Então, de 72 a 91, Yara, a gente teve 8 títulos mundiais. Depois da morte do Ayrton, não só aconteceram títulos, mas apagaram as vitórias. Elas já não tiveram aquela briga como tinha Alain Prost com Ayrton Senna, Nigel Mansell com Piquet. Então, a culpa é dos nossos grandes campeões. E o brasileiro, diferente de outros países, valoriza muito o super-herói, o grande campeão e não o esporte.
E sem doping no motor, né?
E sem doping no motor, exatamente.
Um abraço, Alex.
Valeu, gente.
Muito obrigado.
Muito bom.
Meio-dia e 17. E olha, a Jovem Pan, pra quem acompanha a nossa programação, já sabe, tá fazendo uma enquete, né? E você participa, você vai ter a chance de ter o seu vídeo aqui na programação da Jovem Pan. Você é a favor da prisão após a condenação em segunda instância? Sim ou não? Rapidinho, você vai dizer o seu nome, de onde você está mandando o seu vídeo e em 15 segundos você vai dar a sua opinião. Mande o seu vídeo para o WhatsApp 931-200-620. 55 para quem estiver fora do país, 11 São Paulo, 931-200-620. A enquete está também no site no jp.com.br e no Twitter, o Jovem Pan News. No site jp.com.br e no Twitter, Jovem Pan News. A Jovem Pan quer ouvir você, então participe. Celular na horizontal. Manda pau e participe dessa enquete aqui na Jovem Pan. Jovem Pan dando sempre voz para você que participa. Agora voz e também imagem.
Olha lá, hein? Agora vamos falar do Corinthians que empatou no meio da semana com o Goiás, não vem agradando com o seu futebol e amanhã enfrenta o Cruzeiro. Quem traz as
informações? Carilli sem joelho.
Exatamente, o Carilli lesionado aí também.
Pois é.
E aí, Rafael Tebas, conta tudo pra gente.
É verdade. Boa tarde, Ara. Boa tarde, Espímpolo.
Ele não joga? Como é que ele machucou?
É inacreditável, né? Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde. Dá pra aqui no Camisa 10. O técnico Carilli vai fazer um procedimento no joelho, né? Ele vai ainda acompanhar o time amanhã contra o Cruzeiro, mas na próxima semana vai ficar fora de todos os treinamentos, pelo menos essa tendência, a avaliação médica é essa. Ele tá sentindo muitas dores quando começa a correr nos treinos, então ele tem que ficar paradinho.
Peraí, ele correr nos treinos?
E mesmo caminhando, às vezes uma caminhada um pouco mais rápida, ele sente também muitas dores no joelho. Então o técnico Fábio Carilli vai desfalcar o Corinthians, se é que isso é possível nos treinos da próxima semana, não vai comandar a equipe nos próximos treinamentos. Mas amanhã vai sim comandar o Corinthians contra o Cruzeiro em Itaquera às 7 horas da noite. Inclusive, vai ter muito problema o técnico Carilli, viu? Iara, Spimpa, olha só, o Gil tá suspenso, não joga, 3 cartões amarelos. O Cássio também tá fora da partida, suspenso, também com 3 cartões. E o Manuel, que também pertence ao Cruzeiro e Atlético Paranaense, não pode enfrentar o time do Cruzeiro, então também está fora do jogo. Com isso, uma dupla alternativa na zaga corintiana, Marlon e Bruno Mendes, os dois confirmados. O Bruno Mendes tem só 20 anos, ele enfrentou o Goiás na última quarta-feira, confirmado no time do Corinthians, zagueiro uruguaio de apenas 20 anos. Então, o provável Corinthians deve ter o Walter, Fagner, Bruno Mendes, Marlon e Carlos Augusto, meio de campo com o Ralf, Sornosa e o Pedrinho, no ataque Matheus Vital, o Janderson, e o centroavante vai ser o Gustavo, né? Porque o Bozzelli perdeu espaço, também perdeu espaço o centroavante Wagner Love, pelo menos no último jogo. Quem ganhou a vaga foi agora o Gustavo. Inclusive, informação da Jovem Pan, nós fizemos um trabalho de apuração.
Ah, parabéns,
Teo. O Bozzelli está incomodado no Corinthians, tá? Incomodado o Bozzelli no Corinthians, ele esperava uma sequência de jogos muito maior com a camisa
Fala
do Corinthians.
Pra caramba, também, né?
Inclusive, o Carilli, em algumas entrevistas, deixou a entender que daria mais chances ao Bozzelli, mas isso não aconteceu efetivamente. Jogou 2 jogos consecutivos, é verdade, mas contra o Goiás já perdeu a vaga mais uma vez o Bozzelli, que tem contrato, no entanto, até o final do próximo ano, 2020. Então, não sei se ele vai tentar sair por empréstimo, enfim, mas o Bozzelli está insatisfeito no Corinthians. Essa é a nossa informação. Romarinho deve voltar, nós já trouxemos essa informação ontem, que é voltar ao Corinthians, já até comprou um apartamento no bairro do Tatuapé, joga no Al Ittihad da Arábia Saudita, tem contrato até a metade do próximo ano e o Romarinho quer voltar ao Corinthians. E é isso, o Carilli se recuperando, então vai se recuperar, vai passar por um procedimento no joelho, Spimpo.
Muito obrigado, Tebas, pelas informações. O Carilli detona o Bozzelli, fala que não é característica que casa com o time, agora tira o cara e põe o Gustavo.
É, o Carilli, ele falou na entrevista do depois do jogo com o São Paulo que o time não ajuda o Bozzelli, né? Que as características do Bozzelli não encaixam com o time, ele fica muito isolado. E ele mexeu muito no time pro jogo com o Goiás, né? Ele fez várias modificações, foram 7 do jogo do São Paulo pro jogo do Goiás. E pelo que o Tebas passou aqui, a tendência é que ele mantenha a base que enfrentou o Goiás. Ele tá tentando achar um time, né? Coisa que ele ainda não achou esse ano.
Estamos quase em novembro.
É, e não achou mesmo. E ele mesmo falou isso, né? Ele falou... De 63 jogos, se nós fizemos 10 bons jogos, é muito. Então ele mesmo admite que até aqui o Corinthians em poucos momentos jogou bem. Então ele fez várias mudanças e vai tentar pelo menos dar um segundo jogo para essa equipe que ele colocou na quarta-feira, que também acho que não teve nenhuma grande evolução, mas ele vai dar uma sequência para esses jogadores.
Capricha, o vice-presidente tá aí atrás, ó. José Carlos Pereira tá com os olhos.
Vamos falar agora de Libertadores Feminina, porque é uma jogadora que tá em ótima fase, que é a Vicky Albuquerque. Ela marcou um golaço. E ela, que é jogadora do Corinthians, e tá disputando a Libertadores, que tá rolando lá no Equador. E o Corinthians bateu o América de Cali da Colômbia por 3-1. Vamos conferir o golaço que ela fez.
Nossa, que paulada, hein?
Uma bela paulada. E o Corinthians, que é líder do Grupo C, e além do Corinthians, a Ferroviária também está participando da competição. Um belo gol, viu? Vitória que continua nessa última fase aí, que está jogando muito.
Depois vale a pena quem só está com áudio acompanhar com imagem também, que foi um golaço na gaveta.
Né, Bruno Prado?
Foi, foi um belo gol, belo chute.
Inclusive, que... inclusive, ó, tô esperando o nosso futebol aqui, viu? Pra marcar. É, pra ver quem faz esses gols, assim.
Você associou esse gol a, uma, a algum que você já fez, tenha feito?
É, então, eu lembrei aqui da possibilidade que eu tenho de fazer em alguém aqui do, da equipe. Oi.
Ela faz stand-up, acho, Bruno.
Quem sabe, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Corinthians já ganhou Libertadores Feminina em parceria com o Audax do Vampeta, né? Mas ganhou em 2017.
E o Corinthians tá com um ótimo elenco nessa temporada. E agora, hein, Spimpo?
Agora é pra chamar o Rafinha, que estava no Farol da Barra, foi abordado por fãs mirins e fez a alegria da criançada. É, jogador que teve, passou por um probleminha agora médico, né? Mas deve voltar rapidamente, né? Vamos ver essa imagem aí que foi separada pela nossa produção com o Giovanni Chacon, com o Diogo Mesquita aí, ó.
Olá, festa.
Molecada que faz acrobacia, malabarismo. Como é que é a música, Chacon? É Tu Tá na Gaiola. Tu Tá na Gaiola.
Chacon curte essas coisas, viu?
Muito obrigado, Chacon.
É, conhece.
Por escrever a música aqui pra gente. Você tem a molecada que faz bolinha de tênis pro alto, ela joga no farol, ganhou trocado e o Rafinha parou pra atender a molecada.
Legal.
Né? Legal, e parabéns pela atitude. A gente vive num mundo que ninguém dá nem bola, nem olha pra essas pessoas, né? O Rafinha teve uma atitude legal aí, né, Bruno Prado?
Sim, tá feliz, né? No Flamengo, no Brasil, né? O Rafinha ficou bastante tempo fora. Vai ser campeão brasileiro no fim do ano, então tá bem contente, Rafinha.
Tá convicto que vai ser.
Ah, vai cada vez mais, né? Tá difícil arrumar um jeito do... Se você tenta imaginar, mas como é que esses caras vão fazer pra perder esse campeonato? Fica cada vez mais difícil achar uma maneira pelo que eles estão fazendo, né? Mérito deles, não é demérito dos outros, né? Principalmente mérito deles.
Milton Gouveia põe aqui que a Yara chuta mais forte que o Anthony.
Certeza.
Tá todo dia aqui, hein, Milton? Vamos mandar os currículos aí, hein, rapaz? O Bruno Almeida perguntou se eu tomei remédio hoje, que eu não falei mal do Flamengo hoje, não. Falei que eu falo bem do Flamengo todo dia, que vai ser campeão. Quem fala mal do Flamengo todo dia aqui é o Vampeta. Vampeta que fala mal todo dia do Flamengo.
Ele tá torcendo pro Santos, né?
Falou que vai ser campeão, tenho certeza que ele vai ser campeão. Perdi 25, Yara.
Vamos falar de um quase aí que tava perto, né? Agora deu uma distanciada, que é o Palmeiras. E quem traz as informações aqui é o Pedro Marques. Boa tarde.
Boa tarde, Yara, Espímpolo, Bruno Prado, amigos desse nosso Camisa 10. A melhor campanha da história do Palmeiras na era dos pontos corridos. Desde 2003, né, com a criação desse novo formato aí no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que treinou hoje cedo na Academia de Futebol, um treino fechado para a imprensa. E se prepara para o duelo diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada neste domingo às 19 horas. O Rafael Veiga conversou com a imprensa e ele falou sobre essa concorrência no meio de campo. Ele tem o Lucas Lima como concorrente, Gustavo Scarpa, Zé Rafael. Tá jogando pouco o Rafael Veiga e ele falou sobre essa pressão, sobre não jogar tanto com a camisa do Palmeiras e se tem planos para o ano que vem e poder ser aproveitado em outro clube do futebol brasileiro. Vamos ouvir Rafael Veiga.
Todo jogador quer jogar, né? Lógico que eu fico incomodado por não estar jogando, mas respeito, né? Quem está jogando, a decisão do treinador sempre. Mas todo jogador fica incomodado por estar no banco, né? O que eu posso fazer é treinar todo dia, me dedicar para quando a oportunidade aparecer, eu aproveitar. Agora, em relação ao ano que vem, eu acho que não é o momento ainda de falar isso ou pensar nisso, até porque a gente tem jogos importantes até o final do ano, então eu procuro concentrar isso e depois, quando acabar o ano, a gente pensa o que vai fazer.
É, então, o Rafael Veiga conversando com a imprensa, tem uma concorrência aí grande pela frente, né, no meio de campo do Palmeiras, com o Gustavo Scarpa, o Lucas Lima, o Zé Rafael, enfim, e o Rafael Veiga vai ganhando aí poucas oportunidades com o técnico Mano Menezes. O Verdão, que é o segundo colocado, com 53 pontos, tem pela frente o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, missão difícil, e para esse jogo, o técnico Mano Menezes não vai poder contar com o Vitor Luiz, o lateral que foi expulso no banco de reservas no jogo diante da Chapecoense. Luiz Adriano, com uma lesão muscular, não tem prazo de retorno, continua fora o Luiz Adriano, e o Vitor Hugo, que estava com dores abdominais, não jogou contra a Chape, mas treinou ontem, treinou hoje e a tendência é que volte ao time titular do Palmeiras, que deve ter o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo ou Luan e Diogo Barbosa. No meio de campo, Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa. Na frente, Dudu, William e Deverson. Aí tem aquela indefinição no ataque do Palmeiras.
Deverson vai jogar de novo?
O Mano deu a entender nas suas coletivas, nas suas palavras, que quer dar uma sequência ao elenco, né? E tem essa dúvida, né? Agora que o Deverson mandou mal demais no jogo passado, porque ele foi até bem contra o Botafogo, se movimentou bem e tal. Aí o Mano deu voto de confiança, jogou contra a Chapecoense, não foi tão bem assim, teve que entrar inclusive o Henrique Dourado no segundo tempo, que está sem ritmo, né? Não jogava há 7 meses o Henrique Dourado. Aí tem essa definição, Deverson, Borja ou Henrique Dourado no ataque do Palmeiras. Eu creio que o Deverson continue jogando, o Mano vai dar esse voto de confiança para o atacante do Palmeiras. Então, domingo, às 19 horas, com a transmissão da Jovem Pan na Arena da Baixada, Palmeiras e Atlético Paranaense. Márcio Espímpolo e Yara, amigos desse nosso Camisa 10.
Valeu, Pedro Marques. Obrigado. E Bruno Prado, palpite, você acha que o Palmeiras leva essa? Porque o Flamengo pega o Flu, né, no fim de semana e pode dar uma distanciada ainda mais.
É, acho que a tendência é que a diferença aumente nesse fim de semana, porque o jogo do Flamengo é um jogo que o Flamengo tem tudo pra ganhar. O Flamengo tem o Grêmio no meio de semana pela Libertadores, né? Mas o Jorge Jesus já falou que quem tiver bem vai jogar. Ele não vai colocar um time reserva contra o Grêmio e ele tem feito isso mesmo no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras tem esse jogo na Arena que é bem difícil. Aí a gente vai ver, pode ver uma diferença de um time pro outro. O Flamengo foi lá domingo passado e ganhou. E o Palmeiras vai ter que fazer a mesma coisa, né? Pela distância que está e pelo Flamengo ter vencido ali. Você acha que então, aumenta, é difícil, é. Eu acho que a tendência é aumentar. E uma coisa que é interessante do que o Pedro falou, né? A melhor campanha do Palmeiras nos pontos corridos com 26 rodadas.
É que o Flamengo é fora da curva demais,
é isso,
né?
Em pontos, a campanha do Palmeiras é boa. Você pode até contestar, pode jogar mais, enfim. Mas até eu vi ontem uma estatística, é a 8ª melhor campanha dos pontos corridos, juntando todos, inclusive times que foram campeões. Com 26 rodadas, o Palmeiras 2019 é o 8º melhor time de pontos corridos, na frente, inclusive, de vários times que foram campeões.
Oi, Ana, a gente já mostrou o Rafinha. Sim. No Farol. Sabe quem foi visitar fã também? O e Neymar, sabendo, vamos ver?
É, foi bonito até, vamos conferir. Neymar do Brasil.
My son said that it was the most beautiful day of his life.
For us, it has been a special day. To have Ney at home was a real pleasure. He's an amazing player, obviously one of the best ones for sure, and we are so happy that he's staying with us a little bit more in Paris. It's amazing to have one of the three top players in the world, because it's Neymar, it's Ronaldo, and it's Messi, basically. That's the top of the world, so...
A voz é do pai do garoto, né? Elogiando o Neymar e até fazendo comparações com Cristiano Ronaldo e Messi.
And I take a little second to tell him that I'm very thankful for all the joy he brings to my son and to my
Essa é a mãe dele também agradecendo.